Então, existe um clamor da sociedade. Mas a Cliama é uma só. Eu também sou uma só e ele, por mais que seja um ser humano de um dinamismo ímpar e de uma força de trabalho incrível, porque acompanha a todos nós, 60 profissionais da equipe, em relação a 100 e poucos educandos que temos na nossa instituição. E utilizamos o termo educandos em lugar de alunos, porque aluno significa um ser sem luz. E, para nós, o ser humano é olhado acima dos rótulos e nós entendemos que é esse ser humano integral que precisa de um atendimento. E, como a imagem fala mais do que todas as palavras, esse filme ele tem 7 minutos e alguma coisa. E, se me sobrar algum espaço, eu finalizo, então, a minha fala. Bem, mas eu peço que o vídeo...
Vamos ao filme. E alguém já mandou aqui no meu celular dizendo que... Em relação antes, o termo correto é dizer... Dizer... A verdade liberta. Só para lembrar que esse vídeo foi feito na própria entidade Cliama. Ela me explicava que eles têm uma chácara e vão acolhendo e instruindo e aprendendo e ensinando as crianças. E adultos também na turma.
Criança menor tem 1 ano e 7 meses hoje. E os nossos mais adultos estão na faixa de 50 anos, com idade cognitiva de 3, 4, 5 aninhos. Então, essa festividade do milho é para trabalhar os ciclos da colheita, início, meio e fim. As sementes que eles ajudaram a plantar e o lanche que eles vão usufruir.
Você me mostra pra mim?
Não.
Oi.
Vai. Alô. Ó.
Segura assim. quer servir também?
De quem quer? Ah, obrigada, gente.
Muito, muito, muito bem, viu? Show o vídeo. Por favor, doutora.
Então...
Só lembrar que os senadores falam no momento que eles entenderem mais adequado. Doutora, com a palavra agora, para concluir sua exposição.
Então, eu quero dizer a vocês que cada vez que eu falo em nome da Cleama, isso para mim é uma satisfação muito grande, porque enquanto as pessoas têm tipos sanguíneos, eu digo que o meu sangue já é o sangue Cleama. Porque é uma coisa que universaliza e que nós procuramos que todas as pessoas não sofram além do necessário. Porque as famílias que nos chegam, elas chegam imersas em muita dor, em muita tristeza, e elas conseguem, ao longo do convívio conosco, entender que a solução pode não ser de acordo com a expectativa que elas tinham, mas que um dia de cada vez é possível que a gente melhore, é possível dar um passo para frente. E é possível melhorar. Mas é preciso fazer isso a partir de que esse ser humano, pai ou mãe, se cuide, para que possa olhar para o seu parceiro e, dentro da mutualidade, esse casal conservar a família, ao invés de todos olharem para a criança, deixarem os outros filhos, que é a queixa também dos irmãos que nos chegam. Então, o nosso propósito é que o grupo familiar, como uma unidade socioafetiva, realmente possa estar incluída na vida em sociedade. Porque esse ser humano não responde por si hoje, e nós não sabemos se ele vai adquirir a autonomia necessária para responder por si mesmo amanhã. Mas enquanto essa família subsistir, enquanto esse casal tiver a condição afetiva de se sustentar, é mais fácil que essa família também tenha continuidade. E é em nome da família, da educação e das e das práticas que nos conectam à realidade que a CLIAMA fala para todos vocês. Muito obrigada.
Muito bem, doutora Ana Cristina Pires de Mello, pela exposição, pela fala, e, como ela disse, meu vídeo deve ter uns 7 minutos, mas disse tudo, eu acho que disse tudo mesmo. Como interagir, como participar. E a doutora nos convidou aqui, tanto a mim como aos dois senadores, para visitar a CLIAMA. E eu me comprometi com ela que nós iremos, claro, dentro das agendas. Para nós é melhor numa segunda tarde ou numa sexta, devido às votações do plenário. Mas eu quero pular, eu quero comer aquele milho ali, porque eu gosto muito de milho, não tem como não dizer. Vou comer aquele milho lá com a moçada, viu? Ainda tem milho lá?
E sim, e na realidade o convite não é meu, o convite é do Aloysio, é o idealizador e mantenedor da CLIAMA. É esse ser humano que todos vocês eu gostaria que conhecessem, porque com certeza a vida de vocês mudaria, como a minha também se mudou para melhor.
Senador, a doutora Martinha é a última painelista. O que você acha? Deixamos ela concluir e nós entramos depois? Você tem que falar agora por compromisso já assumido, que nós saberemos entender.
Até porque talvez ela possa complementar.
Possa ajudar. Então, a palavra é sua.
Senhor presidente, senhores palestrantes, público aqui presente, pessoas que nos ouvem pela TV Senado, que nos assistem...
Senador José Medeiros falando.
Que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais, que hoje as pessoas acompanham o Senado aqui em tempo real. Eu queria cumprimentar todas as mães de autista no nome da Cleide, que é esposa de um amigo meu que recentemente faleceu, que é mãe do Otávio Vatier, lá no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. Infelizmente, se abateu uma tragédia sobre essa família. Ele era um pai muito amoroso, cuidava muito bem do Otávio, que tem autismo, mas infelizmente em novembro ele sofreu um acidente, faleceu. E a família, inclusive, passa por uma dificuldade muito grande, porque até então o pai era um mantenedor, mas ele trabalhava como autônomo. E já desde novembro que o Otávio não pôde mais ir para as terapias, devido à falta do pai, obviamente, dos recursos financeiros. E se deparou, de repente, com as dificuldades do setor público em suprir essa demanda que existe, obviamente. Eu vi o depoimento da mãe aqui, senador Paim, e é um depoimento muito real e retrata muito o que acontece na realidade. Eu vi que ela não conseguiu nem se expressar e nem colocar tudo o que tem ali devido à indignação que ela estava. E, de fato, a gente sente isso. A gente sabe que existe a falta de recursos para todas essas demandas, mas quando você vê o Estado coloca as políticas e você entra na página do governo federal e mesmo nos governos estaduais e você sente como se o serviço fosse prestado e quando você precisa, você não conseguir acessar esse serviço, realmente a população fica indignada. Eu só como exemplo... O governo federal tem um site, o site que trata sobre o tema, eu vou até ler aqui, o Viver Sem Limite. O plano Viver Sem Limite estabelece a meta de centros especializados e aqui fala sobre a implantação dos CERS, dos Centros Especializados em Reabilitação Física e Intelectual, que também dá suporte. E coloca a rede de profissionais, está dizendo aqui, transtornos do espectro de autismo, TIA, transtorno de espectro TIA tem sido amplamente utilizado para referenciar as três condições com vários aspectos em comum, autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno global. O CER2 atenderá preferencialmente as crianças com transtornos e com todos os demais usuários também estão podem usufruir do serviço e está aqui. Aí vem, e é esse ponto que eu quero me fixar. A equipe multiprofissional do CER, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ortopedista, neurologista, nutricionista, pedagogo, psicólogo, técnico, enfermagem, terapeuta ocupacional. E mais além vem todo o cabedal legislativo sobre o tema. De forma que eu, vou me colocar aqui, sou um pai de alguém autista, ou tenho alguém na família, e vou procurar ajuda. A impressão que o pai tem quando ele busca isso é que existe realmente isso aqui. Mas a grande verdade é que, na realidade, embora existam recursos direcionados, embora exista essa vontade, não chegou. Os serviços não chegaram na ponta. E por diversos fatores. Inclusive, como essas ações são compartilhadas com os outros entes da federação, como os estados e municípios, nós vemos nos municípios uma dificuldade muito grande de implantação, senador Paim, desses centros. Desde a burocracia normal que se tem, às vezes a falta de vontade política também, de forma que existem esses centros que poderiam estar na falta de uma escola integrada, como foi colocado aqui, na falta dos municípios terem, por exemplo, uma escola modelo, tipo nós temos aqui o Cleama, que foi colocado no vídeo. Na falta disso, esses centros já iam ajudar muito. Porque eu tenho a impressão que aqui ficou bem claro nas discussões que a inclusão forçada, a inclusão por via do decreto, da lei, da canetada, ela não vai resolver, ela não vai dar vazão às demandas. Primeiro, por falta de capacitação dos profissionais. Eu fui professor durante 7 anos e eu vejo que a gente tinha dificuldade de lidar com os alunos mais, vamos dizer, mais extrovertidos, vamos colocar assim. O professor já tinha dificuldade de controlar a sala ali. Então, imagine um professor sem capacitação para tratar com as crianças que têm autismo. E eu sei que os pais sabem do que eu estou falando aqui, que os próprios pais, a mãe aqui colocou muito bem, que ela já viu o filho entrar numa avenida de grande movimento e ela sair, e ali a mãe, que tem já uma vivência, que as mães se tornam verdadeiras especialistas no lidar com os autistas. Então, senador, eu vejo que essa indignação, ela precisa ser colocada aqui. Eu só faço a mãe já não está aqui, eu já só faço uma correção, eu não coaduno com a tese de que os profissionais estão mentindo. Existem as políticas públicas e é importante que esse debate aqui também, não existe ninguém aqui mentindo, nem colocando mentiras. Existe aqui uma reunião que é importante para o debate, é importante para a gente trazer essas discussões todas. É importante que os entes governamentais estejam aqui, esses atores que são geradores dessas políticas, que possam justamente captar essas dificuldades para que a gente possa, juntos, executivo, legislativo, pais, profissionais, chegarmos a um ponto em que a situação seja mitigada. Porque hoje falta tudo lá na ponta, senador Paim. Aqui falou sobre medicamentos. A dificuldade de você ter acesso a medicamento de alto custo hoje não é nem tanto de recursos. Os medicamentos existem, mas acessar isso é uma dificuldade imensa. As pessoas, às vezes, entram num ciclo que ele faz os exames, o remédio ainda não chegou, e depois o remédio chega, os exames venceram, e os pais ficam nessa correria. E aí você tem, no meio de tudo isso, você tem aqueles pequenos detalhes que, às vezes, não são colocados na equação. Quais sejam? Ela colocou aqui, olha, para eu levar meu filho, a escola até existe, mas para eu levar meu filho da Asa Norte até a Asa Sul, essas dificuldades que é no país inteiro de acessar os centros, e é importante as prefeituras terem em mente de poder ter fácil acesso a esses locais. Então, tanto do acabar com a burocracia para acessar esses remédios de alto custo, quanto a acessar os centros, e quanto à própria burocracia. Eu já vi dificuldade, já vi mães chorando em alguns centros, senador Paim, porque a recepcionista, às vezes com um zelo enorme pelas filigranas dos regulamentos e leis, jogar o filho dela para ser atendido para 2 semanas, porque às vezes ela tinha chegado 15 minutos atrasado. Então, são essas dificuldades, esses emperramentos que às vezes compromete toda uma boa ideia. Eu vejo muita boa vontade até do governo em resolver, mas precisa azeitar essa máquina para que essas coisas possam funcionar.